7 da noite em Brasília.
De analfabetismo cai quase 2 pontos percentuais em 5 anos.
Consumo de peixe aumenta no Brasil e supera a meta do governo.
Queimadas levam o governo a decretar emergência ambiental em 14 estados.
Quarta-feira, 8 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A taxa de analfabetismo na região Nordeste, reconhecida historicamente por ter o maior número de pessoas que não sabiam ler ou escrever no país, caiu de 22,4% em 2004 para 18,7% no ano passado.
A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2009. João Fagundes Neto.
A escolarização apresentou melhorias em 2009, segundo a pesquisa do IBGE. Em todas as regiões do país, a proporção de crianças de 6 a 14 anos que frequentava a escola foi maior do que 96%. A PNAD também mostra que a taxa de analfabetismo no país caiu 1,8 ponto percentual entre 2004 e 2009 e hoje atinge 9,7% da população brasileira de 15 anos ou mais. Isso corresponde a 14 milhões de pessoas. Segundo o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, o número de analfabetos é maior entre adultos e idosos.
Por exemplo, na região Nordeste do Brasil, 40% da população com mais de 50 anos de idade é analfabeta. É ali que eu faço com que a taxa de analfabetismo no Brasil ainda esteja num patamar alto e, portanto, a sua queda seja lenta. Agora, se eu decompuser o estudo do analfabetismo por estrutura etária, eu vou ver que na população até 14 anos, de 14 até 25 anos de idade, praticamente o padrão de analfabetismo no Brasil é igual ao de qualquer outro país desenvolvido.
Já no mercado de trabalho, eram 32 milhões e 400 mil empregados com carteira de trabalho assinada em 2009. Esse número representa alta de 1,5% em relação a 2008, o que significa a inclusão de 483 mil trabalhadores neste grupo. Em relação à desocupação, a pesquisa do IBGE mostrou que pelo menos 8 milhões e 400 mil trabalhadores estavam desocupados no Brasil no ano passado. De acordo com o Instituto, esse número de desempregados foi 18,5% maior do que em 2008, reflexo da crise financeira internacional. No entanto, o presidente do IBGE ressalta que, se comparado com as 8 maiores economias do mundo, o mercado de trabalho no Brasil foi um dos que menos sofreu com a crise em 2009.
O mais importante é comparar a taxa de desemprego e a desocupação no Brasil vis-à-vis países com o mesmo padrão de desenvolvimento econômico como o brasileiro. Caso da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Espanha, onde a gente vai observar que em todos esses outros países o nível de desemprego foi até bem maior do que no Brasil.
A PNAD 2009 coletou dados de quase 400 mil pessoas em mais de 153 mil domicílios em todo o país, abordando temas como população, migração, educação, trabalho, família, domicílios e rendimento. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil. E o presidente do IBGE, Eduardo Pereira Nunes, confirmou hoje que o censo 2010 já recenseou 59% dos 58 milhões de domicílios no país e que tudo está sendo feito dentro do prazo.
Segundo Eduardo Pereira Nunes, o levantamento deve terminar em pequenos e médios municípios antes do prazo marcado para 31 de outubro.
Faça segurar que, mantido o ritmo atual, a gente caminha para o final de setembro para chegar a vários estados próximos a 90% da coleta.
O presidente do IBGE também informou que a coleta de dados já foi normalizada nos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde a falta de coletes de identificação e de recenseadores atrasou a coleta de dados.
pobrezinha mandou convidar. No domingo vai dar um jantar. É um peixe com coco, vou lá. É um peixe com coco.
O brasileiro está comendo mais peixe.
A meta do governo quer aumentar o consumo de 6 para 9 quilos por pessoa no Brasil, em média, cada ano, já foi superada 2 anos antes desse prazo.
Os dados estão no levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Gabriela Mendes acompanhou e traz as informações.
Na casa de seu José Aguinaldo tem peixe pelo menos 2 vezes por semana.
Geralmente a gente faz ao molho e a esposa gosta muito dele frito. O peixe frito ela adora. Mas eu gosto mais ao molho, leite de coco, azeite de dendê, tipo nordestino mesmo.
Na mesa de seu Antônio Ribeiro também não falta peixe.
O peixe é sadinho e é gostoso, né? É interessante a gente comprar sempre.
Seu José Aguinaldo e seu Antônio não são os únicos a incluir peixe no cardápio. De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, o brasileiro está consumindo mais pescado. Em 2003, cada pessoa comia, em média, 6,5 kg de pescado por ano. Em 2009, o consumo passou para 9 kg por ano, um crescimento de quase 40% em 7 anos. Uma meta que o Ministério da Pesca só esperava atingir em 2011. Agora, a expectativa é de que em 5 anos, cada brasileiro passe a consumir por ano a média de 12 quilos de pescado recomendados pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o ministro da Pesca, Altemir Gregolin, uma série de fatores tem levado o brasileiro a comer mais peixe.
A tendência no mundo todo é de que se consuma mais carnes brancas, especialmente o pescado, que é uma proteína extremamente saudável, né, rica em alguns nutrientes que outras carnes não têm, como é o caso do ômega 3, reduzir o consumo de carnes vermelhas. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, com uma vida mais saudável, e a proteína de melhor qualidade e recomendada pelos médicos, pelos profissionais na área da saúde, é exatamente o pescado.
O ministro destacou ainda que o aumento do consumo elevou também a produção de pescado no país.
Está puxando a produção. Nós divulgamos há 15 dias um aumento de 15,7% na produção nacional. Nós saímos da produção de 1 milhão e 70 mil toneladas em 2007 para 1 milhão e 240 mil toneladas em 2009. É um recorde a nível nacional do ponto de vista histórico nos últimos 50 anos. Ou seja, ter mercado para vender o peixe é uma condição fundamental para aumentar a produção. E nós estamos aumentando o mercado interno, temos mercado externo muito forte e promissor.
A pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura, baseada em dados sobre importações, exportações e informações do mercado interno, revelou ainda que 70% do pescado consumido pelos brasileiros é produzido no país. Os outros 30% vêm de países como Chile, Noruega e Argentina. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Distrito Federal e mais 14 estados estão em emergência ambiental por conta das queimadas.
Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Pará, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás e Minas Gerais estão desde abril em emergência.
A portaria do Ministério do Meio Ambiente, publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União, incluiu o DF na lista. Assunto da entrevista que a nossa editora Adriana Franzin fez hoje com Luciano Evaristo, o diretor de proteção ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA.
Por que que foi decretado esse estado de emergência?
Olha, o estado de emergência foi decretado em função aí da ocorrência de várias, de um número muito grande de queimadas, vários incêndios florestais, né? O estado de emergência, ele proporciona com que o órgão ambiental possa tomar decisões mais rápidas no sentido de contratar brigadistas, né, para fazer frente a essas emergências. No caso do Distrito Federal, ele foi incluído por conta do aumento dos focos de calor, né? Tivemos aí no ano passado 137 focos, mais de 1000 esse ano. E então a gente, por uma precaução, estamos colocando o Distrito Federal em emergência para, caso seja necessário, a gente possa contratar brigadistas para apoiar o Corpo de Bombeiros. Esse ano nós estamos com uma estiagem muito prolongada, uma baixíssima umidade do ar, né, ventos muito fortes. E lembrando que no ano passado choveu muito, né, choveu bastante, teve um pico de pluviosidade no país. Isso aí fez com que não se queimassem no ano passado aquelas áreas que estariam programadas para utilizar o fogo. Em função disso, houve o acúmulo de biomassa, e esse acúmulo de biomassa associado a esses fatores climáticos altamente negativos proporcionam com que qualquer queimada que se faça, o risco de perder o controle desse fogo fica muito maior, podendo sair das áreas de agricultura para atingir as áreas de floresta.
E a população pode ajudar? O que a população pode fazer?
O que a população pode fazer agora, nesse momento, é, em virtude dessas condições climáticas totalmente adversas, aquele que ainda precisa de usar o fogo, né, aquele pequeno agricultor que não tem maquinário, que não tem outra forma de preparar a sua área sem usar o fogo, ele deve parar de queimar nesse momento. Todo mundo, pequeno, médio, grande, que estiver queimando, deve parar e adiar suas programações até que a gente tenha uma situação climática mais favorável, que permita com que pequenas queimadas não se tornem grandes incêndios.
Eu conversei com Luciano Evaristo, diretor de Proteção Ambiental do IBAMA. Muito obrigada, diretor, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, estou à disposição.
A portaria do Ministério do Meio Ambiente, publicada na segunda-feira no Diário Oficial, incluiu o Distrito Federal na lista. O acúmulo de biomassa que o diretor do IBAMA falou na entrevista, Kátia, é o excesso de capim, de folhas, de madeira, que não foi usado e se acumulou na área rural.
Como ouvimos nessa entrevista que terminou agora há pouco, Luciano, como choveu muito no ano passado, esse material todo não pôde ser queimado. O resultado foi o aumento do volume de queima para esse ano.
De acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, existem 7.382 focos de incêndio no país atualmente.
O estado mais atingido é o de Mato Grosso, com 2.539 focos.
Uberlândia, em Minas Gerais, ganhou da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, um armazém de grãos com capacidade para estocar 100 mil toneladas.
Com a nova unidade, o complexo armazenador de Uberlândia é agora o maior da Conab, com capacidade para 242 mil toneladas, sendo 218 mil de produtos agrícolas a granel, como trigo, milho, sorgo, e 24 mil de produtos ensacados e industrializados.
Segundo o presidente Lula, que participou da inauguração, a meta do governo é continuar reforçando os estoques para que o país possa enfrentar, se necessário, instabilidades na produção e no comércio de alimentos. Luciana Colares de Holanda acompanhou o presidente e tem mais informações.
O novo armazém tem capacidade para estocar 100 mil toneladas de cereais a granel, como trigo, milho, sorgo, arroz e soja. No local será feita a recepção, o processamento e a expedição de produtos, tanto da iniciativa privada como dos programas do governo. De acordo com a Conab, o objetivo é atender a demanda de produtores da região do Triângulo Mineiro e a formação de estoques reguladores de grãos vindos das regiões de maior produção no país, principalmente dos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. O presidente Lula participou da inauguração desta última etapa de ampliação do complexo armazenador da Conab e conheceu as novas instalações. Lula destacou a importância do aumento na capacidade brasileira de armazenagem de grãos.
Um país não basta produzir a quantidade de alimento que seu povo consome. É preciso que ele tenha uma reserva para garantir situações adversas, para garantir, por exemplo, imagine uma guerra em que houvesse um boicote de entrar qualquer produto no Brasil. Nós teríamos que ter um estoque regulador que atendesse a nossa população. Eu não sei se por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, mas a gente não poderia estar sentindo falta no primeiro dia. É por isso que é importante a existência da Conab, e é por isso que é importante existir a questão do preço mínimo, e é importante existir a regulação.
Com o novo armazém, a capacidade de estocagem da Conab em Uberlândia vai aumentar para 240 mil toneladas. De Uberlândia, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E de Uberlândia, onde o presidente Lula seguiu para Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, capital mineira.
Lá ele e o ministro das cidades, Márcio Fortes, entregaram mais de 350 moradias construídas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.
Os 368 apartamentos foram entregues às famílias retiradas da antiga Vila Dom Bosco, área de risco às margens do Ribeirão Arruda, na divisa entre os municípios de Belo Horizonte e Contagem, em Minas Gerais. O residencial Parque Arrudas faz parte das obras de revitalização do Ribeirão e recebeu investimentos de cerca de 10 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Os apartamentos estão distribuídos em 10 blocos com unidades de 2 e 3 quartos. As moradias significam qualidade de vida para as pessoas que não tinham saneamento básico e sofriam com os constantes alagamentos, como afirma o presidente Lula.
Não vai ter mais enchente, porque nós vamos canalizar esse córrego, vamos canalizar todo o esgoto, vamos fazer tratamento para devolver o esgoto tratado como água limpa para correr nos rios de Minas Gerais.
Os novos moradores vão ganhar ainda área de lazer, centro comunitário, creche e um posto de saúde. De Contagem, em Minas Gerais, Cleide Lopes.
Nos últimos 6 meses, 500 mil trabalhadores autônomos brasileiros já se cadastraram no programa Microempreendedor Individual.
Com esse programa, pipoqueiros, costureiras, artesãos, barbeiros podem sair da informalidade e ter acesso a crédito bancário, aposentadoria, pagamento de impostos com valores mais baixos e até cursos para melhorar o próprio negócio. Angélica Coronel.
Por muitos anos, costurar foi um lazer. Até que, sem emprego, Helenilda de Mesquita viu nas linhas e agulhas uma oportunidade. Começou fazendo consertos. Hoje, desenha e produz 150 peças por semana em Ceilândia, próximo a Brasília. Há um ano, se inscreveu no microempreendedor individual. Segundo ela, o negócio prosperou.
Hoje eu tenho meu crédito, hoje eu não tenho medo mais de adoecer e ficar dependendo do meu trabalho para poder estar me mantendo. Não, se eu chegar a adoecer, como eu sou uma contribuinte, eu tenho aquela segurança. Eu acho que a gente só tem a ganhar em se tornando um empreendedor individual.
Desde que o programa foi lançado na internet há 6 meses, 500 mil brasileiros aderiram. A meta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior é atingir cerca de 1 milhão de adesões até o final do ano. Para isso, o portal do empreendedor foi modernizado. Em vez de 47 telas para preencher, agora são só 7. Outras ações estão em curso, conforme o diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio do Ministério, Jaime Herzog.
A gente está criando uma série de comitês dentro do Fórum das Micro e Pequenas Empresas, nos estados, para também disseminar, fazer com que isso daí aconteça de uma forma mais rápida e mais efetiva em todos os estados da federação. Muitas prefeituras têm mutirões, algumas prefeituras, inclusive, têm caminhões, vans, que vão fazer a formalização. Tem sido um trabalho bastante bem orquestrado, bastante integrado de levar o conhecimento do programa ao empreendedor individual e de mostrar a ele as vantagens.
Quem é autônomo tem faturamento anual de até R$36 mil e no máximo um funcionário pode aderir ao microempreendedor individual. O valor fixo mensal é de R$57,10 para comércio ou indústria e R$62,10 para prestação de serviços. O valor será destinado à Previdência Social e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, ou ainda para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. De Brasília, Angélica Coronel.
Para se inscrever no programa Microempreendedor Individual, acesse www.portaldoempreendedor.gov.br.
Voz do Brasil!
Excesso de velocidade, pneu careca, direção perigosa, o não uso do cinto de segurança, falar ao celular e dirigir são alguns exemplos de atitudes que podem render, além de acidentes, multas caras para o bolso da gente e pontos na carteira de habilitação.
Antes, as multas nas estradas federais brasileiras eram feitas via talonário de papel, mas agora um equipamento que já é utilizado há 2 anos pela Polícia Rodoviária Federal, chamado de talão eletrônico, e que tem sido importante 2020 para agilizar a emissão de multas vai ser regulamentado até o fim do ano pelo Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN.
A ideia é que com o uso dessa máquina possa haver mais transparência na emissão das multas e também que se evite as fraudes, né? Aline Bastos.
O sistema está interligado a um Cadastro Nacional de Segurança. Com o equipamento em mãos, o policial consegue consultar de imediato se o veículo é roubado ou se o condutor e passageiros são procurados pela justiça. O talão eletrônico é conectado por telefonia celular e promete mais rapidez durante as fiscalizações nas estradas federais, já que o policial leva 10 minutos para fazer uma autuação manual e menos de um minuto com o sistema eletrônico. E a impressão sai na hora. A Polícia Rodoviária Federal já usa o sistema há quase 2 anos. E agora, a intenção do DENATRAN é regulamentar o uso desse equipamento e garantir que não haverá alterações nos autos de infração. Como detalha o chefe da Divisão de Modernização de Tecnologia da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Luciano Fernandes.
Bom, a intenção é evitar que esses autos eletrônicos possam ser de qualquer forma manipulados. Então, garantir de que na hora da autuação, o veículo que foi autuado, o condutor que foi autuado, seja realmente aquele e não seja modificado durante o processo. Então, é garantir lisura nesse processo.
Pelos cálculos da Polícia Rodoviária Federal, o sistema eletrônico traz mais de 99% de certeza das informações. O que significa que praticamente não existem erros que justifiquem o cancelamento de uma multa. De Brasília, Aline Bastos.
Brasil. Uma medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para estados e municípios aplicarem em programas de incentivo à exportação foi publicada hoje no Diário Oficial. A repórter Edla Lula tem mais informações.
Esse dinheiro já estava previsto na lei orçamentária deste ano, mas estava bloqueada. Ela faz parte da Lei Candir, que prevê que o governo repasse para estados e municípios perdas que eles têm por causa de programas de desoneração de impostos nas exportações. Além disso, tem o auxílio financeiro, que é um acordo feito entre os vários entes da federação para fomentar as exportações. Este 1 bilhão e 900 milhões de reais vai ser repassado para estados e municípios em 4 parcelas. O valor que cada estado e município vai receber será de acordo com o ICMS que cada um arrecadou no ano passado. Em 30 dias, sai um decreto com a relação desses valores. De Brasília, Edla Lula.
E a Receita Federal abre amanhã consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2010, ano base 2009.
Para saber se terá restituição liberada nesse lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br, ou ligar para 146.
No dia 15 de setembro, vão ser creditadas restituições para mais de 1 milhão de contribuintes, totalizando um montante de quase 940 milhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de analfabetismo cai quase 2 pontos percentuais em 5 anos.
Consumo de peixe aumenta no Brasil e supera a meta do governo.
Queimadas levam o governo a decretar emergência ambiental em 14 estados e no Distrito Federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
E quem quiser sugerir pautas para a Voz do Brasil é pauta@ebcserviços.com.br.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União gerou quase 3 bilhões de reais em benefícios à sociedade brasileira só no segundo trimestre deste ano. Isso significa que, de cada real aplicado no TCU, o retorno ao país é de 10 reais.
Esse dado consta do relatório de atividades do TCU encaminhado ao Congresso Nacional. O mesmo relatório alerta que o Tribunal está de olho nos recursos públicos que serão aplicados para o Brasil realizar a Copa do Mundo de 2014.
Além disso, isso, a atuação fiscalizadora do TCU determinou a devolução de verbas mal utilizadas e aplicou multas. De abril a junho, mais de 800 gestores foram responsabilizados e terão de pagar 300 milhões de reais aos cofres públicos.
E se você tem alguma denúncia sobre mau uso de verbas federais, fale com a ouvidoria do Tribunal de Contas da União pelo telefone 0800-644-1500. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.